Duas pessoas enviaram a frase publicada hoje na internet pelo grupo de Padre Pio. Duas pessoas enviaram a frase hoje. Talvez a gente precise conhecer mesmo, não? A frase diz: a obediência nunca é coisa pequena demais para quem escolheu a Deus. A obediência nunca é coisa pequena demais, isto é, nós precisamos aprender a obedecer nas coisas pequenas, nas coisas mínimas. Porque quem não obedece nas coisas mínimas, que parecem sem a menor importância, jamais conseguirão obedecer às leis maiores. Então a gente começa é aprendendo a obedecer aquilo que parece até absurdo, aquilo que parece até inútil, que não precisamos ser chamados a atenção porque já sabemos. Isto quer dizer que a gente não sabe mesmo nada, não é? Quando acha que já sabe. Mas então, se a gente não atende às coisas mínimas, as coisas que parecem mais insignificantes, nunca vamos obedecer leis maiores. Então, as duas pessoas que enviaram, continuem enviando esses pensamentos, porque sempre nos lembram de muitas coisas. Bem, nós estamos seguindo algumas pautas, não, que temos recebido nas nossas transmissões. E pelas pautas e pela insistência que existe em certos pontos, como se nós não estivéssemos compreendendo certas coisas, a gente nota que as pessoas, em geral, não todos, obviamente, não se pode generalizar nada, mas as pessoas, em geral, não têm consciência do ponto em que se encontram. Como dão um passo, às vezes, significativo na sua encarnação, pensa que já caminharam. Mas um passo significativo é apenas o primeiro passo significativo. Porque nós estamos caminhando o tempo todo, não paramos de caminhar. Então, as pessoas não têm muita consciência, em geral, do ponto em que se encontram. Em parte, porque aqueles que lhes poderiam servir de modelo e de referência, em geral, são retirados da Terra. Ficam aqui o mínimo necessário e são retirados da Terra, porque o movimento cósmico e planetário, neste momento, é muito forte. É um ritmo muito forte. Então apenas alguém pode sair de um planeta como a Terra, que é um laboratório cheio de percalços, não? E às vezes de sentido duvidoso em certas coisas. Então tão logo uma alma chegue a um certo desenvolvimento, ela é tirada daqui e colocada em um lugar mais seguro, digamos assim. Isto não é válido para todas as almas, porque há almas também evoluídas que escolhem ficar aqui. Mas quando escolhem ficar aqui, sabem perfeitamente os riscos que estão correndo. Os riscos que estão correndo. Inclusive de formar karma, não é? Com pessoas que não caminham. Ou com pessoas que caminham muito lentamente. E isso assegura também por causa do karma criado. De forma que as condições do planeta são cada vez mais delicadas. E esses tesouros, que são as almas evoluídas, esses tesouros devem ser preservados, porque para uma alma chegar a uma certa evolução, há um trabalho que nós não podemos imaginar. Com a nossa consciência humana, não podemos imaginar. Nós mal podemos compreender os passos que estamos dando na consciência humana. Mas não podemos avaliar o que custou para o universo e o que custou para o plano evolutivo uma alma chegar a uma certa evolução. Então, nós teríamos que agradecer quando há alguma alma fora do comum entre nós. Quando há alguma alma que pense mais nos outros que em si E isto reflete na pessoa na qual ela está encarnada. Sempre reflete. Então, nessas mensagens diárias, nós estamos sempre sendo lembrados de certas coisas bem básicas. E eu estava então revendo as mensagens de agosto, setembro em diante de Cristo Jesus. E estava vendo aqui no dia 8 de setembro, ele nos sugere que nós não temos mais um prazo muito longo para definirmos certas coisas em nós. Os prazos estão relativamente curtos. O que se chama de prazos são os momentos cíclicos para se dar alguns passos. Há certos passos que fazem parte de um momento cíclico. E se esses passos não são dados neste momento cíclico, a alma refaz o ciclo desde o princípio, porque ela não pode entrar num ciclo seguinte sem ter dado certos passos no anterior. De forma que você está repetindo um ciclo é uma coisa bastante séria dentro da trajetória geral de uma alma. Repetir um ciclo. Porque nós não sabemos que tamanho é esse ciclo. Nós não sabemos se é um ciclo de séculos. Não sabemos se é o ciclo de anos. Não sabemos. Há vários ciclos, um dentro do outro. Então, nós podemos, neste momento, estar vivendo um ciclo longo, mas dentro desse ciclo estar em vários ciclos pequenos. E estar repetindo ciclos não é algo muito evolutivo. Então, nós temos esses prazos para certas coisas já bastante curtos. Bastante curtos. Então, muitas pessoas que estão bastante impressionadas com o que se passa em torno, e bastante impressionadas com o ritmo lento de certas almas, essas pessoas teriam que trabalhar o silêncio mental, principalmente. Então, quando algo começa a nos tocar, cuidado, faça o silêncio mental, procure fazer o silêncio mental. A não ser que você tenha como tarefa estar falando, estar chamando a atenção, que é uma tarefa das mais duras, é ficar chamando a atenção quando você sabe que a única solução seria o silêncio. Mas há certas coisas tão elementares que não conseguem se resolver dentro do silêncio, a não ser em longos prazos. Mas os prazos não estão muito longos, os prazos estão curtos. Então aqui, Cristo Jesus diz o seguinte: a infinita compaixão é o remédio perfeito para curar todos os males. Então, antes dele falar quais são os males, ele fala da compaixão. Então é preciso invocar a compaixão, chamar a compaixão. E a compaixão começa a descer. E você se abra para receber a compaixão. Porque não existe alma encarnada na Terra que não precise de compaixão. Porque o próprio estado da alma encarnada na Terra é um estado muito digno de compaixão. Porque as almas liberadas, as almas que já estão em outros planos, as almas que já estão em outros esquemas, não é? Estão numa condição incomparável com as almas que estão encarnando na Terra. Nós estamos comentando algumas coisas, não que estão nas transmissões, porque as transmissões talvez não entrem em certos detalhes, mas para nós que temos que refletir várias vezes sobre a mesma coisa, primeiro temos que resolver refletir, coisa que é muito difícil. Depois que resolvemos refletir e que começamos a refletir, nós temos que refletir várias vezes sobre a mesma coisa. porque é com a insistência na reflexão, é com aprofundamento na reflexão que se dá certos passinhos, passinhos pequenos dentro desta evolução infinita. E nós não temos ideia da nossa situação, nós não temos ideia da nossa lentidão, de quanto os nossos passos são curtinhos e lentos. E além de serem curtinhos e lentos, nós damos um passo para frente, dois, três para trás. Depois recomeçamos. Essa é a situação e por isso estamos aqui há 400, 500 encarnações nesta mesma Terra, tendo o universo todo em volta de nós para ser vivido e para ser conhecido. Então aqui diz, a infinita compaixão, isto é, fazendo esta introdução, a gente pode compreender o que ele quer dizer com infinita compaixão. Se não parece que a gente tem que ter uma compaixão um pouquinho maior. Não, tem que ter uma compaixão infinita com o que se passa na Terra. E principalmente com o que se passa com as almas humanas. Então, a infinita compaixão é o remédio perfeito para curar todos os males. Isto é, você quando vai desenvolvendo a compaixão, você vai curando os próprios males. Agora, sem compaixão, você não consegue sequer reconhecer a compaixão que vem do alto. Porque a compaixão que vem do alto vem de uma forma, às vezes, oculta, ou vem de uma forma muito silenciosa. Porque a compaixão que vem do alto nunca, jamais chama a nossa atenção. Compaixão do alto desce, desce, desce eternamente. E nós ficamos sem dar um passo. Mas isto não quer dizer que a compaixão não esteja descendo, mesmo enquanto nós nem a percebemos. Está certo? Está claro? Então isto é infinita compaixão, que é o remédio para curar todos os males. Isto então nos faz prever que todos os males serão curados. Todos os males serão curados porque a compaixão da fonte única é infinita. Compaixão é infinita. Então não há pressa, não há prazos, não. A compaixão está. Então um dia não haverá os males, ou não haverá certos males. E aqui ele coliga isto com aquele horário que nós temos todos os dias, das 3 às 4 da tarde. Ele coliga isto com aquele horário. E nós achamos importante estar recapitulando esta mensagem do dia 8 de setembro de 2013, que foi uma mensagem que ele ditou para Frei Elias. Nós achamos importante recapitular esta mensagem porque vemos que das 3 às 4 da tarde nós temos uma oportunidade de estarmos numa coligação, uma coligação muito especial, que dentro do tempo humano isto foi muito trabalhado, está muito concentrado para que esse trabalho caiba nos nossos relógios, caiba na nossa mente que é material, na nossa mente que é mecânica. Então, esses horários são importantes por causa do mecanismo da nossa mente. Isto não é um horário que se passe para as almas ou para as mônadas, mas é para as pessoas mentais, para quem tem mente, porque a mente é mecânica. Mesmo as mentes adiantadas são mecânicas. Então, a mente é mecânica. A mente consegue se concentrar ou a mente consegue dar valor a um certo tempo porque tem uma hora marcada. Então, se não há uma hora marcada, as mentes humanas não conseguem se organizar para naquele horário estarem alinhadas com algo superior, que está presente sempre, que é onipresente, e que é permanente, mas que a mente mecânica precisa ter o horário para se dar conta, se é que vai se dar conta. Porque o que acontece nesta aura, no que acontece nesta aura de compaixão que envolve a Terra, se nós nos dessemos conta disto, nós todos estaríamos já em outro ponto. Todos estaríamos em outro ponto. Ele diz, por isso, na hora da divina graça misericórdia, que é das 3 às 4 para nós, meu coração sagrado se compadece dos erros do mundo, e aquela alma que em sinceridade une-se a mim, recebe os raios da minha compaixão infinita. Bem, aqui está se dando por descontado que a gente tem que receber compaixão, que não teríamos condições de realizar o que tem que ser realizado com a nossa essência sem a compaixão, porque abusamos demais do livre-arbítrio, não é? Mesmo os que hoje são disciplinados, mesmo os que hoje conseguem viver o livre-arbítrio de uma forma digna, mesmo esses passaram ciclos usando mal o livre-arbítrio, fazendo as suas experiências. Quer dizer, os corretos de hoje passaram tantos ciclos usando mal o livre-arbítrio que finalmente se cansaram e de cansaço resolveram se render. Resolveram, como diz o símbolo, encostar a fronte no chão. É o símbolo para isso. Às vezes a gente vê algumas pinturas, a gente vê algumas alusões, não? Na literatura, na pintura, de alguém com a fronte no chão. Isso é o símbolo de alguém que chegou ao máximo do cansaço, o cansaço de transgredir, o cansaço de estar distraído, o cansaço de viver inutilmente, ficou cansado. E é aí que o caminho começa. É aí que começa um certo caminho. E se o indivíduo olha para trás, que não se deve mais olhar para trás a essa altura, acabou o tempo de olhar para trás. Chegou no momento de pôr a fronte no chão, esse é o momento de seguir direto. Então, meu coração sagrado se compadece dos erros do mundo, e aquela alma que em sinceridade une-se a mim, recebe os raios da minha compaixão infinita. É por meio da infinita compaixão que as graves ofensas geradas pelas almas neste tempo poderão ser perdoadas. Quando a alma clamar por esta infinita compaixão. Isto é, o quadro é que estaria tudo resolvido, mas as almas precisam clamar por isto. Precisam clamar. Clamar não é pedir. Pedir é aquilo que a gente faz todos os dias quando faz as orações formais. São uma série de pedidos. Mas clamar é outra coisa. Quando você já está trabalhado pela oração formal, então aí você deixa de pedir. Aí você começa a clamar. Clamar. É outro grau. É outro grau de querer as coisas. Você só clama quando não pode mais. Mas enquanto pode, fica pedindo, 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 pede todos os dias e pede todos os dias. É sinal que não está pedindo direito ou que não está recebendo nada. Porque está tudo aí. E pedir todos os dias a mesma coisa, isto é sinal que você não está pedindo direito. Ou que você não está clamando. Não é? Está pedindo da boca para fora. Mas não está pedindo internamente, não está pedindo interiormente, não está pedindo com seu ser. É por meio da infinita compaixão que as graves ofensas geradas pelas almas neste tempo, outra coisa que nós não temos ideia é das ofensas que praticamos. Um lugar que está silencioso, só com os cantos dos pássaros. Porque cantos do pássaro não é como a voz humana. A voz humana é uma coisa que o indivíduo dispersa, gasta, escoa. Escoa pela garganta, pela boca. O canto de um pássaro é a glorificação do reino das aves a Deus. Um pássaro abre o bico e canta quando a alma grupo está glorificando Deus. Então é diferente. E nós somos capazes, num ambiente que não há barulho, ou que há muito menos barulho, onde há cantos de pássaros, e que nós nem nos damos conta. Quando eles estariam nos ensinando a glorificar a Deus. Mas se nós não conseguimos aprender esta linguagem, primeiro porque não ouvimos, não escutamos, não prestamos atenção, e não compreendemos o que está acontecendo ali, não chegamos a compreender, porque não estamos escutando um pássaro com o coração. Estamos escutando o pássaro com os ouvidos. Porque nós temos esses cinco sentidos que nos distraem muito. Esses cinco sentidos que são a porta aberta para os sentidos internos, esses cinco sentidos nos distraem o tempo todo. E nós, iludidos pelo que entra pelos cinco sentidos, não chegamos a nos voltar para os sentidos internos, que são aqueles que vão nos coligar com os planos superiores de consciência. Então aqui diz: hoje lhes peço meditarem sobre o grau de seu pedido de compaixão a meu misericordioso coração. Bom, está pedindo que a gente medite, que a gente reflita sobre o grau de pedido que estamos fazendo de compaixão. Quer dizer, até que ponto estamos pedindo para o coração de Cristo a compaixão, essa compaixão que ele está oferecendo. E como ele sabe que nós estamos indiferentes a esta oferta, ele está perguntando: hoje lhes peço meditarem sobre o grau de seu pedido de compaixão ao meu misericordioso coração. Quer dizer, nós não estamos pedindo suficientemente, não estamos voltados suficientemente para essa presença que se faz presente para nós, que presente está sempre, mas que está se fazendo presente para nós. Ele diz do céu, quando eles dizem céu nessas transmissões, eles estão querendo falar a sétima dimensão, que é onde se localiza este grau de consciência para o qual vamos nos encaminhando a duras penas. Então, esse grau de consciência é a sétima dimensão, porque nós estamos na terceira. Estamos na terceira e temos que chegar à sétima, para depois entrar em outra evolução. Então, do céu, isto é, da sétima dimensão, aguardo que as vozes me chamem. Então, esse Cristo tem uma parte dele que está aqui, né? Não nos deixando morrer. Uma parte que está aqui nos segurando para que a gente continue. Mas tem uma parte dele que não está aqui. Tem uma parte que está na sétima dimensão. Do céu, de onde está esta parte, aguardo que as vozes me chamem para que aliviem a dor na fonte infinita da minha compaixão. Porque ele, como fonte de compaixão, tem dor. Mas é uma dor que nós não podemos compreender. Nós não conhecemos a dor de Cristo. Nós não fazemos ideia do que é a dor de Cristo. A dor de Cristo não é a nossa dor, que a gente toma um remédio, faz uma cirurgia, corta uma perna, não tem mais dor. Não é essa dor. A dor de Cristo é aquela dor de nós todos que se introduz dentro da dor dele, que já é uma coisa cósmica, porque nós não sabemos o que se passa no cosmos. Então não podemos entender a dor de um Cristo. E a nossa dor, não é? Deve ser absorvida lá. Deve ser absorvida lá, para que nós um dia possamos realmente ter uma dor adulta. E não essas dores que temos, e não essas coisas que temos, esta brincadeira que são as dores daqui. Então, eu lhes peço meditarem sobre o grau de seu pedido de compaixão a meu misericordioso coração. Do céu, aguardo que as vozes me chamem para que aliviem a dor na fonte infinita da minha compaixão. Isto é, quando você responde a um chamado, quando você escuta, e se chegou a escutar, responde, você dá o primeiro passo para aliviar a dor da fonte, compreende? De forma que isso é uma escala de serviço, isso é uma escala de trabalho. A alma que confia em mim não perecerá. Bem, aqui ele está subentendendo que nós aqui embaixo podemos morrer de dor. A alma pode perecer de dor aqui. Isto é um mistério para nós. Isso não está na nossa ciência compreender o que é. Não existe na ciência humana sequer alma que dirá alma que se perde. Ciência humana está longe disso, nem se fala nisso, nem pensa nisto. Mas aqui, então, minha compaixão libertará desde agora das amarras do passado. Uma das fases da compaixão não é nos liberar do passado. E quando nós conseguimos não pensar no passado, já estamos sendo alvo dessa compaixão. Não pensar no passado. Agora, esquecer o passado, cancelar o passado, isto já é um outro grau que nós precisamos alcançar. Então aqui diz, a alma que confia em mim não perecerá. A alma que mergulha no oceano de minha compaixão se libertará desde agora das amarras do passado. Ele está dizendo que o passado nele não existe. Se você se compenetra disto agora, o passado deixa de existir. Nós não somos capazes disso. Ele sabe. Então ele está nos chamando para dentro da compaixão dele, porque lá dentro isto se resolve. Minha compaixão se libertará desde agora das amarras do passado. Mas só existe um primeiro passo, que é chamar pela minha compaixão. Esse é o primeiro passo. Será que a gente pode fazer esse exame de consciência e ver primeiro se está chamando pela compaixão do alto? Se está chamando. E se estiver chamando pela compaixão, então em que grau está chamando? Em que grau está chamando? Nós podemos, por exemplo, entrar num serviço social, como temos proposto que se entre, podemos entrar num serviço social, e isto pode representar um primeiro passo dentro da compaixão, um primeiro passo. Mas aí é só com o contato com aquilo que vamos encontrar, e é só com o auxílio que vamos prestar àquilo que vamos encontrar, é que vamos descobrindo a compaixão. Sem isso, não descobriremos jamais. Então, se você não atende ao chamado social, eu, por chamado social, não quero dizer essas coisas políticas, hein? Estou falando social no sentido espiritual. Então, se você não atende ao chamado social, isto é, se você não atende ao chamado daquelas almas, daquelas essências que estão sofrendo, há seres que estão apenas sofrendo. E esses seres, a uma certa altura, morrem, como diz aqui. Algo morre ali. Algo morre. E aqueles que têm compaixão procuram se aproximar desses seres, procuram se aproximar destas coisas, que não precisam estar nas prisões, não. Podem estar aqui sentados ao nosso lado. Não precisam estar segregados em algum lugar. Estão aqui, no nosso lado, soltos pela rua, soltos nos governos, soltos nas religiões. Estão por aqui soltos. Então aqui nós temos que chamar pela minha compaixão. Compaixão total. Minha, ele quer dizer ele como cosmos, ele como consciência do todo. E nós, então, dentro dessa compaixão maior, se nós estamos buscando essa compaixão na fonte correta, não buscar a compaixão de uma pessoa, buscar a compaixão nesta fonte, não? Se você estiver buscando a compaixão aí, você não perecerá, não perecerá. E existe um primeiro passo, que é chamar por esta compaixão. Enfim, a gente pode reconhecer que ainda não deu o primeiro passo. Nós estamos dando passos, às vezes até grandes na nossa morosidade, estamos dando passos grandes no caminho, mas eu não sei se são esses os passos a que ele se refere. Ele está falando de passos na compaixão, porque isto é o que resolve todos os males realmente. Bem, essas coisas que foram ditas não seriam nem sombra do que vocês podem colher nesta mensagem, se realmente se colocarem nesta mensagem de todo o coração, de todo o coração. Mas para isso, precisa que a gente dê os primeiros passos no silêncio interior, né? No silêncio mental, no silêncio emocional, que a gente dê os primeiros passos nesse silêncio, para depois colocar a fronte no chão e aí começar a refletir sobre uma mensagem deste teor. E assim nós temos recebido todos os dias coisas que poderiam realmente mexer conosco num nível muito profundo, mas não sei realmente se estamos dando atenção. Não sei se estamos dando a necessária atenção para penetrar isto, porque quando se dá atenção e quando se começa a penetrar, a nossa vida vai mudando. E como a vida de ninguém muda, ou muda quase nada, vê-se que isto não está sendo seguido. Eu não sei se vocês têm acompanhado as aparições de Maria, mas Maria, a cada vez que ela se manifesta para nós, naquela energia que ela escolhe, pode-se ter uma cura nesses pontos onde somos muito difíceis de ser curados, que é nessa sensibilidade, é nessa percepção, nesta percepção interna das coisas. Então, eu estou dizendo tudo isso e alguns podem perguntar, mas o que eu tenho que fazer? Qual é a chave? Se você esteja nas aparições, você esteja diante das aparições, entre em contato com as aparições, porque ali isto está sendo trabalhado efetivamente. O que está sendo trabalhado efetivamente é ali. Agora, para aquela imagem ter se apresentado na última ou penúltima aparição com lágrimas nos olhos, o que, que isto quer dizer? Vocês ouviram esta aparição? Em que o Frei disse, ela está com lágrimas nos olhos. Depois ela sorriu, porque ela não vem para trazer lágrimas. Ela vem para mostrar aqueles que têm olhos para ver. Mas logo que viram, pronto, já abriu o sorriso e voltou ao natural dela, que é nos levar como crianças que, se não fosse uma mente universal nos ver, damos a impressão que são crianças que jamais crescerão. Mas na mente universal, nós vamos crescer, sim. Na mente cósmica, nós vamos crescer. Porque a mente cósmica nos criou para crescer. Então, nós vamos crescer. Agora, os ciclos se sucedem. Os ciclos se sucedem e na nossa mente mecânica, na nossa alma material, não totalmente orientada, tudo isso não tem muito sentido. Mas essas transmissões chamam bastante atenção. E é o que precisamos agora, porque não temos mais muito prazo pela frente para mudar de ciclo. Repito, nós não temos a ideia do que é repetir todo um ciclo. Não temos ideia do que é isto. Repetir tudo o que já foi enormemente cansativo, repetir tudo. E a gente, nessa situação, chama-se inferno essa situação para alguns. Para outros chama-se purgatório. Para outros chama-se estar nos outros planos, mais ou menos lúcido. Mas é toda uma realidade em diferentes tons, em diferentes graus. E logo no dia 9, no dia seguinte, ele diz: quando uma alma tem verdadeira sede de mim, reconhece que chegou a hora de mudar. E nunca temerá transformar aquilo que cai pelo seu próprio peso, porque não serve mais. Nós deixamos a fruta não só amadurecer, mas apodrecer e cair. Quando ela chega no chão, aí é que você diz: ah, eu não percebi enquanto estava amadurecendo. Eu não colhi enquanto estava amadurecendo. Depois ele diz: essa alma que se atreve a buscar a liberação de si é uma alma atrevida, sabe? Esta que, entre as almas inertes, uma alma que se atreve a buscar a libertação, escutando com atenção a voz de seus semelhantes, porque já que não se escuta a voz dele, e já não se escuta a voz interior, porque não estamos interessados, podemos, como última oportunidade, como derradeira oportunidade, escutar a voz de um semelhante. Porque ele, ou o nosso eu interior, ou um ser de luz, quando vê que você não vai mesmo escutá-lo, ele se põe dentro da voz de um semelhante que está aqui na nossa frente. Então ali, de repente, essa misericórdia se põe na voz de um outro, para a gente escutar aqui. E é isto que ele está chamando a atenção. Se a alma se atreve a buscar a libertação de si, escutando com atenção a voz de seus semelhantes, porque entre tantas palavras e ditos poderá estar presente lá a voz instrutora do coração. Então, de repente, na voz daquele que a gente menos espera, que a gente não considera nada, que nós somos muito orgulhosos, tão orgulhosos que consideramos o outro nada, não é assim? Ou consideramos o outro inferior. Nós é que sabemos as coisas, os outros não sabem nada. Quando aquele que não sabe nada, no nosso conceito, por ali é que essa voz vai falar para conseguir ser ouvida. E se nem para aquele nós escutamos, então onde estamos? Onde estamos? Porque entre tantas palavras e ditos poderá estar presente a voz instrutora do coração. Se a alma se decide plenamente a recorrer o caminho da santidade, o céu a proverá de tantas provas para que se confirme. Então, quando você decidir, aí começam a vir aquelas provas para ver se você decidiu mesmo. E se você decidiu mesmo, aí começa um outro relacionamento com o alto. Começa um outro relacionamento com essas coisas. Mas veja que nós estamos num começo, né? Estamos no início. No começo e no início. Se a alma busca a consagração ao serviço, como algumas almas estão buscando, chegará à sua vida tanta caridade para realizar e tanto amor para doar, que não terá mais tempo para si. Mas essa decisão nós temos que tomar. Essa primeira decisão nós temos que tomar. E aí tudo isso, caridade, tudo isso vem para nós. Isto nos é incutido por essa mente universal, por essa mente cósmica, por essa criação. Se a alma não busca nenhum caminho e se decide a caminhar no mundo por si mesma e sem instrução, ela perderá rapidamente o sentido da vida. e apartará o Espírito Sagrado da morada do coração. Quer dizer, ele está sempre falando no coração, coração nosso. Lá dentro tem alguma coisa. Lá dentro tem alguma coisa que é a porta para todo o resto. Agora, parece que é o serviço e o esquecimento de si que vão levando para isso. As almas que nascem da fonte e vêm a viver o perdão e a redenção neste mundo, porque este é um mundo para viver o perdão e a redenção, porque todo mundo que está aqui precisa de perdão e de redenção. Então, se as almas nascem da fonte e vêm viver o perdão e a redenção neste mundo, nunca lhe poderá faltar a instrução. Seria como perder-se entre as coisas materiais sem ter orientação e nem discernimento. Quer dizer, nunca faltará instrução. A instrução está aí. Nunca faltará a instrução. Mas a alma que se mantém através da oração misericordiosa sempre receberá a graça de entender, de aceitar e de compreender todas as coisas. Pois é, o problema é entender, aceitar e compreender. Esse é o problema. E parece que a oração misericordiosa, a hora da oração, ali pode acontecer tudo isto, em um instante. Aquela hora tem condições de resolver isto em um instante. Deus prevê o caminho para cada um de seus filhos, por isso ele sempre mostrará aos seus o que deverão aprender e o que prontamente deverão crescer. Nesta escola da Terra existem mestres e discípulos, e ambos têm lições pendentes para aprender. Mesmo quem é mestre aqui tem lições para aprender, como os dos discípulos têm lições para aprender. Pois o despertar ao amor absoluto e único tem um só caminho. Então, mestre e discípulo, isso junta numa coisa só, porque existe um caminho só. O caminho do mestre, o caminho do discípulo é uma coisa provisória. Eles têm que se unir e juntar. E aquilo é um caminho só. Por isso, hoje, lhes digo que mais que nunca estejam atentos aos sinais de autocorreção em vossas vidas. Porque todos os sinais vêm para corrigir as nossas vidas, que são todas tortas. Se não fossem tortas, não estariam podendo estar aqui. Se estão aqui, é porque estão habituados com vida torta. Então, as vidas são para deixarem de ser tortas. Isto é, começarem a deixar e logo seguirem caminho. Então, por isso hoje lhes digo que mais que nunca estejam atentos aos sinais de autocorreção em vossas vidas, porque para todas as almas será uma oportunidade de amadurecer em consciência e de transcender as barreiras que impõe o egoísmo deste mundo. Este é um mundo egoísta. Característica deste mundo é um mundo egoísta. E este mundo impõe barreiras. Nós temos que saber disto. Quanto antes possível, não é? Se desligar deste mundo. Porque se desligar deste mundo, é possível até estar vivendo nele, mas desligado dele. Uma Madre Teresa de Calcutá era completamente desligada deste mundo. E porque era desligada deste mundo, criou tudo o que criou neste mundo. Porque era desligada deste mundo. Senão não poderia jamais ter feito o que fez por este mundo. Se não estivesse desligada. E todas as outras almas que fizeram alguma coisa aqui. E ele diz que através do Terço da Misericórdia tudo se resolverá. Porque isso está materializado num símbolo. Isso está materializado num símbolo. E que nós temos esse símbolo entre os dedos todos os dias. O que estamos fazendo? que estamos fazendo com isto entre os nossos dedos? Tudo se resolverá quando uma só alma dê um verdadeiro e humilde passo. Porque as almas estão todas unidas. Se um de nós desse esse humilde passo, todos iam um pouquinho, sabe? Todos, todos. Os tempos, neste ciclo, falarão ao mundo por meio de sinais internos e externos. Estejam atentos. Estejam atentos. E diz, sejam bem-aventurados. Isto é, tenham sorte no sentido de coisa superior. Sejam bem-aventurados nas coisas do céu, né? Muito bem. Então é 8 de setembro de 2013, Cristo Jesus a Frei Elias, e 9 de setembro de 2013, Cristo Jesus a Frei Elias. Voz e eco da Mãe Divina, www.divinamadre.org. Obrigado então a vocês.